Ah, está ali eu. Pois. Não, este só tem um PowerPoint. Não, não, era. Okay. É esse. É esse. É esse. É. Ai. Ora bem, eu queria vos pedir desculpa por 5 minutos de atraso, mas e vamos tentar retomar os meus trabalhos. Não sei se almoçaram bem. Foram aqui. Aqui há. Pronto, nós estamos adiantados, fizemos isto muito rapidamente. O essencial para nós era ouvir-vos, mas. Eu tenho o defeito de falar muito, o que é mau. E, por outro lado, têm tido o defeito de falar pouco. Ou, algumas vezes, quando falam, vêm falar comigo particularmente. Era melhor que a gente falasse aqui todos, não é? Porque no cruzamento das questões surgem esclarecimentos para toda a gente. Era essencial. Eu não tenho problema nenhum em que me venham pôr as questões pessoalmente, só que aproveitavam muito mais para toda a gente se elas fossem colocadas de forma aberta e geral. E eu perguntava, mais uma vez, depois do almoço, depois de uma boa reflexão e de um bom café, alguém carreou consigo alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que quisesse ver melhor? Não me digam que não. Não me digam que isto é tão claro, tão claro, tão claro, que não há problema nenhum. Nem depois do almoço, não, isso também não. E funcionou. Funcionou. Pronto. Estão-me aqui a dizer que não tem problemas nenhums, carregou a base de dados toda, os candidatos, tudo, tudo. Mas já houve quem me pusesse. Já houve quem me pusesse problemas a dizer que tinha tentado e não tinha conseguido, estão a ver?
Eu carreguei a base de dados, os proponentes,
fez tudo.
Ordenei e fiz isso tudo nas freguesias, portanto não estou a ver assim nenhum problema.
Grande dificuldade. Bem, mas houve quem me pusesse problemas sobre isto e não tivesse conseguido. E a mim, eu pareceu-me que não terá conseguido. Não, a gente põe aí. Pareceu-me que não. Que não terá conseguido pela conversa que tivemos, por uma coisa. Vamos lá ver, esta ferramenta é, como devem ter visto, é relativamente simples. É muito simples. Eventualmente ainda pode ser mais simples se nós conseguíssemos trocar mesmo impressões e acumular experiências e corrigir pequenas coisas. Por exemplo, a gente demorou muito tempo a fazer com que a generalidade destes menuzinhos tivesse as mesmas opções em todos os sítios onde se aplicavam e sempre pintadas da mesma forma. Tudo isto faz parte de criar uma rotina que seja simples e acessível para pessoas que não estão todos os dias a trabalhar com ela. É que eu recordo isto, que é uma grande preocupação. Isto é uma ferramenta que as pessoas usam muito esporadicamente. As que usarem vão usar agora e depois vão usar em maio. E agora é porque há duas assim muito perto. Eventualmente algumas usarão usarão aí para quê? 9.615 em março, abril, porque haverá umas eleições intercalares numas freguesias onde não se puseram de acordo e tal e aquilo. Mas é, tirando isso, é em maio o Parlamento Europeu, que para o ano vai ser em maio, e depois vão estar que tempos até para o outro ano usar numas legislativas e, portanto, vamos lá ver, sendo esta a forma de relação das pessoas com a aplicação, o nosso grande esforço é que ela seja intuitiva, o mais intuitiva possível, porque as pessoas não têm que ter curso de formação para usar isso, não é incomportável. Têm um curso de formação e passado meio ano têm outro curso de formação, porque já não se lembram, não é? Portanto, e nós queríamos, também da vossa parte, se nos quiserem ajudar e se isso vos der jeito, não é? Queríamos que nos dissessem, e não tem que ser agora, agora dava jeito, era, trocávamos e pessoas estávamos muitos, mas pela forma que muito bem entendam, que nos digam, olha, isto aqui onde se chama assim, não está bem, ninguém entende, a gente esteve para aqui aflitos para ver o que é que aquilo queria dizer. E afinal, se chamassem desta maneira era melhor. Coisas tão simples como isto, não é? A mudar o nome a um menu pode ser um segredo para a coisa ficar melhor. Ora bem, e a aplicação? Esta ferramenta está pensada de forma muito simples e linear e sucessiva. Portanto, quem falhar um passo, depois vê-se aflito. E não tem grandes explicações nem grandes voltas a dar. E há pouco, quando me diziam, ah, eu não consigo carregar as candidaturas, estivemos a conversar sobre o que é que tinha sido feito, eventualmente terá sido, eventualmente, só vendo é que se sabe, que não tinha sido criada a candidatura, quer dizer, era uma candidatura de um grupo de cidadãos eleitores, o grupo de cidadãos eleitores não existe, eventualmente não existe lá registado, logo não há proponente, não existindo, não foi possível associá-lo a uma eleição em concreto, não há candidatura. Se eu quiser carregar a lista de candidatos, o sistema rejeita, porque não está ligado à candidatura nenhuma. Estão a ver? Portanto, isto, uma vez, alguém teve, chamemos assim, a sorte, porque normalmente é a sorte, de encarreirar à primeira, percebeu que aquilo assim ia tudo seguido, alguém tropeçou e aquilo já não funciona. Há outras coisas que também me foram colocadas aqui à margem, mas sempre à margem, que é bom ter presente. Há informação que é essencial, há informação que a aplicação exige, senão não funciona. Por exemplo, se eu não escrever o nome de um proponente, não posso criar uma candidatura com ele, não é? Pronto, não é? Mas, exatamente por ela ser usada das mais variadas maneiras, com os mais variados recursos, com as mais variadas formas de entendimento, ela tem muito poucos constrangimentos. Portanto, a maior parte dos campos de informação podem ficar vazios, que ela funciona na mesma. Houve alguém que me disse que experimentou, aqui há uns tempos, usar a aplicação e gerir as mesas, a composição das mesas de assembleias de voto. E aquilo pedia muita informação e depois desistiu. Bem, nós talvez tenhamos cometido o erro de não dizer a toda a gente que aquilo funciona se eu lá puser só os nomes. Não preciso pôr mais nada, aquilo aceita. O problema é o outro. O problema é que se eu puser só os nomes, ela faz a composição das mesas e os editais com a composição das mesas. Mas depois, quando eu quiser escrever cartas para mandar os alvarás às pessoas que foram nomeadas, não tem lá as moradas. Tem que se escrever no Word. Bem, nós dizemos sempre, olha, o melhor é escrever na base de dados porque serve daquela vez e da próxima que seja preciso. Estão a ver? Agora, não é obrigatório ter lá aquilo. Aquilo tem para lá campos como o NIB. Pois o NIB é porque as pessoas pedem para lhe pagar por transferência bancária, se lá estiver o NIB, se ele for, estiver nas mesas agora e estiver também nas mesas agora em maio, quando for a eleição do Parlamento Europeu, e se não se zangar com o banco, já está, já está. É só para isso, não é? Não é obrigatório preencher nada daquilo. A aplicação só exige que haja lá um nome, se não houver nome fica um espaço em branco na mesa. Portanto, digamos, é bom ter isto presente, isto foi pensado da forma mais linear, mais simples possível. Sempre que tropecem com uma grande complicação, por favor, pensem que a solução era mais simples do que aquilo que pensaram. Porque isto, quando não é assim, está errado. Digam-nos para ver se conserta, porque isto é para ser mesmo simples. Mais questões? Ah, sim, porque quando há questões tem que ser.
É conveniente usar esta coisa para se ouvir. O problema maior é para não ficar na conversa à vez. Mas eu tenho que repetir as perguntas.
Boa tarde. Nós somos da Câmara Municipal de Aveiro e não temos muitas dúvidas porque trabalhamos desde o início com a VPN. No entanto, no discurso da manhã surgiu-me uma dúvida. Falou em trabalhar com a aplicação offline. Isso é para os membros da Assembleia do Parlamento Geral trabalharem, certo? Nós temos o hábito de adiantar tudo. Então, no dia 30, ao inserirmos os dados, podemos trabalhar nela online ou tem que ser offline? Obrigado.
A inserção dos dados será online, ou melhor, a importação dos dados é online, portanto, podem usar aquele recurso de gerar folhas de Excel e importar depois online, porque esses dados provisórios ainda, mas ficam na base de dados. Depois, usando a Assembleia de Apuramento, aquela aplicaçãozinha offline para ser usada por vários grupos em coisas não ligadas, esses dados é que vão ser exportados para o ficheiro sobre o qual eles vão trabalhar. Ah, sim, podem perfeitamente, perfeitamente. Não há problema nenhum. Se é uma coisa que não há alterações, é só chegar lá e dizer que sim. Não há problema nenhum. Portanto, esse não há problema nenhum. Mais alguma questão?
Sim. Okay. Olá.
Eu queria. Já agora. Há um problema que é um problema de comunicações, não é? É um problema de rede aqui da TMN que não. Pronto, é um que também pode acontecer quando estiverem a usar a aplicação.
Tenho duas ou três questões. Primeiro é se aquela aplicação offline se tem algum quadro de resultados, onde nós consigamos ver logo as percentagens, os partidos todos, assim, na generalidade. Depois é se os resultados definitivos são os que nós vamos introduzir na VPN eleitoral durante a Assembleia de Apuramento. Por já são só estas duas.
Certo. Ora, eu vou começar pelo fim. Os resultados definitivos vão ser os que resultam do trabalho da Assembleia de Apuramento. Portanto, aqueles que na Assembleia de Apuramento forem ou confirmados ou alterados são aqueles que no final serão os resultados definitivos e os que determinam, de facto, a eleição. São aqueles que vão determinar a composição dos órgãos. Portanto, a Assembleia de Apuramento, como sabem, uma coisa é, vamos lá ver, uma coisa é este escrutínio provisório que será feito no dia da eleição, que aparece na televisão, que o fulano tal, presidente da junta de não sei de onde, já foi eleito. Outra coisa é a Assembleia de Apuramento, que no termo dos seus trabalhos diz que para a freguesia de tal tem a maioria dos votos a lista tal e pode não ser aquela que foi anunciada por ter havido votos nulos, considerados válidos noutra, etc.
Mas, já agora... São esses dados que já estão carregados, não é? Por nós. Vocês vão utilizar esses dados como definitivos ou depois tem que haver outro envio?
Não há mais...
Assembleia, não.
Não, vamos lá ver. Os dados que carregam são provisórios. A Assembleia, ela própria, é que altera esses dados ou confirma. E ficam alterados ou confirmados, ficam a ser os definitivos. E geram uma ata... e um edital que é afixado à porta e que está coincidente com esses dados, com o resultado de trabalho da Assembleia, está bem? Portanto, a gente não mexe mais em nada. Digamos que aquilo que recebe da Assembleia, aquilo que a gente faz, só por razões de segurança e para cumprimento da lei, até porque isto não tem uma autenticação tão forte como seria para que isto fosse certificado, etc., nós vamos é conferir o resultado final com a ata de apuramento escrita e assinada. A dizer, pá, aqui não houve batota, não houve ninguém que se meteu no sistema, não houve enganos, é isto. E mais nada. De resto, são aqueles os dados que depois serão importados para o mapa final da eleição. E são os dados que, ao fazer o edital, servem de base à instalação dos novos órgãos. Portanto, a gente não mexe mais. Nem precisa que nos façam mais nada. Como é que isto acaba por ser feito? E agora voltamos atrás. À primeira pergunta. Isto é feito desta forma. Onde se usa aquela aplicação offline? Há sítios onde não usam. Há um conjunto de resultados que foram apurados no dia da votação. Esses resultados, secção de voto a secção de voto, hão de coincidir com aqueles que estão registados na ata das operações eleitorais, que é assim que aquilo se chama. A Assembleia de Apuramento Geral observa aqueles dados e diz, confirma ou não os votos nulos, confirma ou não a validade dos votos protestados. O essencial é isto. E daí resultam resultados da votação exatamente iguais ou ligeiramente diferentes do que aqueles que estavam na base. Está a ver? Ora, essa operação, para ser feita de forma descentralizada, digamos assim, mais rentável em termos de tempo, pode ser feita na tal aplicação offline que, como viram, trabalha sobre um ficheiro que é uma exportação de parte dos dados das mesas de votos. Chamemos a linguagem comum para ser mais fácil. Portanto, eu digo, este grupo de pessoas vai ver metade das mesas de voto da primeira freguesia. E então eu exporto os resultados provisórios dessas mesas de voto para um ficheiro, quando eles correm à aplicação, ela vai ler aquele ficheiro e apresenta-lhe os resultados do apuramento no dia da eleição. Altera ou confirma e depois o resultado é gravado num outro ficheiro que viram aqui com um nome ligeiramente mais extenso, é o mesmo nome com uma extensão, esse ficheiro é comunicado outra vez à aplicação online e ficaram os dados do apuramento. Os quadros resultam no final, resulta-lhe inclusivamente uma listagem geral em Excel simples, com os resultados, uma com os resultados de entrada e outra com os resultados de saída. As percentagens, isto só gera ao nível que é legalmente determinado. E a lei diz que o mapa final de apuramento deve ter a percentagem de abstenção, a percentagem de votos validamente expressos, e essas percentagens. De resto, aquilo é Excel que pode acrescentar as formas que quiser. Está a ver? É manipulável, perfeitamente manipulável. Claro que para os resultados oficiais isso não interessa. Está bem? Para os resultados oficiais interessa que sejam. Portanto, tem isto. Isto é uma folha de Excel. Simples. Hã? Isto é gerado. Este é gerado. Hã? Essa está para ecrã, está bem, mas ele gera um Excel, que é o ficheiro que é impresso e que pode ser guardado, é um Excel. O ficheiro final do anexo dos resultados. E ele... O que é que estás a fazer, pá? Bem. Ainda temos que ajudar o Bill Gates. Pronto, isso não. Ele gera um Excel. Se não gerar o 2000 e quê? 13? Gera o 2010, que sempre é estável. Ele gera um Excel. Com os resultados todos, secção de voto a secção de voto, ordenado por freguesia e ordenado nas eleições legislativas por conselho e por distrito, etc. Portanto, gera isto. Já está. Pronto. Demorou mais, mas já está. Está bem, isto é cópia daquele mapa, mas ele não gera isto assim. Gera mesmo de forma a ser trabalhável, a poder fazer subtotais, a poder fazer o que quiser, calcular percentagens. Portanto, ele gera um ficheiro, um ficheiro trabalhável da Excel. Aliás, nós tentamos que nas nossas coisas todas se gerem ficheiros trabalháveis, porque é das duas uma, ou alguém quer vender informação, isto aqui não é para vender informação, ou então fornece-a de uma forma que quem a vai usar a possa usar mesmo, não tenha que estar a escrevê-lo outra vez, não é? O objetivo é evitar isso. Ainda
está aí. Já agora aproveito aqui o microfone perto. Existe algum apoio que nós possamos depois contactar, ou assim, uma linha de apoio?
Certíssimo, está lá referido. Na, a própria VPE, a própria aplicação, tem os contactos preferenciais para ter apoio. E vão ter apoio, têm apoio todos os dias da operação. Portanto, há contactos com a nossa informática, com os nossos juristas, contactos dedicados, e nós temos contacto dedicado com a empresa que desenvolve software para qualquer problema que ocorra, se poder resolver em cima da hora, digamos assim. Porque já ocorreram, é? Eu posso dizer, a aplicação está estável, já apurou muitas eleições, mas já houve problemas que ninguém tinha pensado neles, no curso das próprias operações, e tiveram que ser resolvidos em cima da hora. E são, porque isto é muito simples, de facto, não é? Mais.
Boa tarde. Terminada a altura, indicavam-nos que podíamos ter mais do que um utilizador certificado. Nós até ainda não utilizámos nunca a aplicação e temos apenas um utilizador certificado pedido. Queríamos saber se aconselham que sejam mais ou se acham que é o suficiente e trabalharmos com as opções dos ficheiros offline. Obrigada.
Certo. Como disse inicialmente, nós recomendamos que, pelo menos na Assembleia de Apuramento, haja dois utilizadores certificados e duas máquinas online. Isto é uma questão de experiência, embora a experiência seja longa no tempo e curta nas execuções, porque mas de qualquer forma acumula-se alguma experiência. E acontece que, sobretudo em sítios já de alguma expressão, é preciso muito frequentemente estar a gerar ficheiros para a aplicação offline e a importar dados. Tá bem? E, portanto, normalmente uma máquina está ocupada com isso. Isto corre tudo bem, mas por vezes eu exporto, eu vou-vos explicar o que acontece, porque isto, aliás, acho que já aconteceu a toda a gente, só não está a pensar isto na aplicação. Acontece o seguinte, eu digo assim, este grupo de pessoas vai tratar a freguesia A, e ela trata a freguesia A, e chega a meio do tratamento da freguesia A, e abre um pacote e não vem lá a ata. Passa à frente. Quando acaba o trabalho da freguesia A, fica uma mesa por ver para trás. E não é preciso ficar à espera, importam-se os dados e acabou. Só que ficou uma mesa por tratar. Isto quer dizer que eu, quando chegar à altura, quando vier a documentação ou puder recuperar de alguma forma, eu tenho que gerar o ficheiro daquela mesa e entregá-lo numa pen para ser validado e verificado. Ora bem, estes processos, que acabam por acontecer com muita frequência, acabam por fazer com que uma das máquinas online esteja quase sempre ocupada com isto. Entretanto, há reclamações, há protestos que é preciso registar. Às vezes não há nada que é pacífico, às vezes há muitos. E que são daqueles ocorridos mesmo no momento e que a ferramenta para fazer esses registros, escrever aquilo que as pessoas dizem, é online. Portanto, é bom que esteja outra máquina pronta para poder fazer esse trabalho, se ele ocorrer. Entretanto, ela funciona de reserva. Há algum problema, a máquina avariou, que às vezes acontece, está a outra ligada e não se tem que interromper a Assembleia para ir à procura de um computador e de uma ligação. Portanto, digamos, é recomendável que haja dois certificados e duas máquinas online no dia da Assembleia, no lugar da Assembleia. Uma delas, pelo menos, com uma impressora. Também é recomendável que a impressora tenha os seus drives instalados nas duas, porque se uma avariar, muda só a ficha e aquilo continua a funcionar. Estão a ver? É uma questão de cuidado e calos de galinha, mais do que outra coisa. E depois, o resto não tem grandes problemas. É pessoas que têm um portátil, é uns portáteis que haja lá, ou umas máquinas de secretária. Qualquer coisa serve para trabalhar offline, desde que tenha uma portazinha USB, para aquela pen poder funcionar. E desde que também, que às vezes há algumas câmaras, há máquinas que não têm USB, também, e desde que também tenha .NET 4 instalado, senão não funciona a aplicação, não corre, está bem? Isso é, quem não é informático, quer ver que os informáticos têm que ter o .NET 4 instalado. Mais questões? Deixam-me espantado, diga. Deixa-me espantado, parece que isto ainda é muito mais claro do que aquilo que eu pensava, de facto. Eu cometi eventualmente o erro de acelerar um bocado de manhã, a preocupação de ver se isto, se não fazia, sobretudo pessoas que vieram de longe ficar aqui até muito tarde, fez com que eu acelerasse. Mas eu esperava que houvesse mais questões, mais dúvidas, mais sugestões. Sugestões é que eu gostava.
Boa tarde. Vimos da Câmara Municipal de Algesur. A questão que a colega colocou relativamente ao segundo certificado, ao segundo utilizador, creio que não foi. Era necessário pedir à CNE para nos enviar um novo certificado. Mais um utilizador, não é? A outra questão que tinha é que nós fizemos algum trabalho de recolha já na versão de testes, na base de dados de testes, e por aquilo que percebo também é possível exportar para um ficheiro e importar para a base de dados real, certo? Obrigado.
Pois, nós fornecemos os certificados para o acesso. Portanto, quem precisar de certificados, algumas câmaras têm muitos, até 8, 7 grandes, mas quem precisar de certificados pede por e-mail com os contactos que já têm, quem já tem. Quem não tem nada é mais difícil, mas quem tem, os contactos têm usado e a gente, com alguma prontidão, julgo eu que no mesmo dia ou no dia seguinte tem o certificado e a identificação do utilizador e a password para se poder ligar. Este esquema de segurança, eu repito, é para evitar essencialmente ataques externos ou intrusão de pessoas que não devem mexer naqueles dados, porque os dados são públicos. A finalidade destes dados é serem conhecidos por toda a gente, não é? Só que enquanto eles estão a ser gerados, produzidos e trabalhados, convém que só mexa neles quem está autorizado para o efeito, senão ninguém tem certeza nem segurança de que eles sejam fidedignos, não é? Portanto, de qualquer forma, nós fazemos isto. Isto funciona como a ligação ao nosso banco, portanto... Podemos ser roubados, já sabemos que há ataques desses, mas espero eu, como isto não dá notas a ninguém, que ninguém roube muito. E diga? É mais seguro que o banco. Mas anteriormente nós tínhamos uma forma de ligação ainda mais segura, mas com muito mais complicações, levantou dificuldades tremendas para as pessoas arrancarem com a utilização disto. E eu posso dizer que eu pessoalmente tive uma experiência profundamente negativa, que numa eleição legislativa fui para longe daqui, para uma sede distrito, ajudar a fazer um apuramento com isto, e a meio do apuramento pararam as comunicações todas, não foi possível fazer nada. As pessoas ficaram desesperadas, eu trouxe os ficheiros todos para os trabalharmos cá, o que não é muito correto. E o que é que tinha sido? Tínhamos um leitor de cartões e o cabo do leitor de cartões tinha-se partido. Ah bem, portanto, simplificámos a coisa para estes incidentes não acontecerem. Não, já não, já não. Está bem. Já não. É um certificado da IPSEC. É. Custos da utilização disto é o que gastarem a trabalhar e não se paga nada. Aliás, não faz sentido. Não, só nós não somos, ainda não somos, uma daquelas agremiações que disponibilizam às pessoas meios eletrónicos para pouparmos dinheiro e ainda lhe cobramos por cima. Não somos desses. Nós, isto dá jeito. Se fizerem isto, nós podemos fazer várias coisas essenciais. Reparem, uma coisa essencial da nossa função é, digamos, uma das nossas primeiras competências, que nunca conseguimos exercer na plenitude em termos concretos, é prestar a todos os cidadãos a informação sobre todos os atos do processo eleitoral. Ora, nós só podemos prestar informação rigorosa sobre todos os atos do processo eleitoral se a tivermos. Nós ou temos uma coisa destas e sabemos onde é que funcionam as mesas de voto, quantas há aqui e acolá, quem são as candidaturas, quem são os candidatos. Ou temos uma coisa destas que nos permita recolher essa informação, ou nós não a conseguimos dar a ninguém. Claro, temos uma obrigação teórica que depois não tem ferramentas práticas para se concretizar. Se isto for utilizado, nós passamos sem esforço nenhum adicional, porque a nossa ideia, e se não for assim, digam-nos, é pôr à disposição uma ferramenta que ajude e não uma ferramenta que obriga a fazer um trabalho duplicado. Longe de nós pretendermos que isto se transforme numa espécie de contabilidade, com todo o respeito à contabilidade, que é necessária, de contabilidade das eleições, que é eu primeiro faço as eleições e depois faço os registros. Não, nós o que pretendemos é que, para fazer eleições, há que fazer uma série de registros, façam já aqui, que é, ficam registados. Ficam registados e fica feito o trabalho. É esse o nosso objetivo. Se falharmos nele, digam-nos, naquilo em que estamos a pedir coisas que não se fariam normalmente, digamos assim. Porque nós, quando dizemos, registro aqui isto, é porque aquilo lhe é preciso, assim. Não é? Se não fosse preciso, nós não pedíamos. E, portanto, não tem custos nenhum. Aliás, para nós é um prazer. Passamos a funcionar melhor sem custos para ninguém. Para nós também não, porque o custo disto é um custo diminuto, digamos assim. É um custo mais de trabalho e de carolice do que outra coisa. Levantou-se um clamor. Então, vamos. Tá, mas eu repito a pergunta, que esta foi rápida. Vamos lá ver. Vamos então contar mais um bocado da história disto. Acho que temos que nos pôr no mundo. Isto começou...
Ora, boa tarde. O que eu sugeri, que eram as sugestões que queriam, era que as juntas de freguesia pudessem inserir os dados das assembleias de voto na aplicação. Os dados e até dos concorrentes à junta, porque são dados deles. Na prática, são dados deles. E eles fazem isso. Eles acabam por fazer isso para nós, nós fazemos isso para o CNE, e duplicamos trabalho, e em Sintra já isso não se passa. A gente tem um trabalho também complicado, que é depois verificar se está tudo bem, temos que voltar a ler tudo e algumas coisas corrigir. E depois temos as correções dos editais, que isso ainda é outra guerra. Mas esse trabalho inicial já é feito por eles.
Ora bem, vamos fazer um pouquinho de história muito breve. Quer dizer, isto começou há 8 anos. Há 8 anos ainda era significativo o número de freguesias que nem sede tinha, e muito mais significativo aquele onde ainda não tinha chegado sequer uma ligação de internet ou um computador. Portanto, foi isso que nos levou a fazer uma opção. Se nós queremos fazer uma coisa destas, qual é o nosso interlocutor do outro lado? E o nosso interlocutor era aquele que, primeiro, tinha uma maior intervenção em todos os processos eleitorais, tinha uma carga administrativa muito grande em cima, uma carga burocrática que podíamos ajudar a aligeirar, se conseguíssemos, e que, por outro lado, mantivesse uma mínima uniformidade, capacidade de utilização destas tecnologias e de comunicação. Mesmo assim, há 8 anos, isto era arriscado, assentarem que o interlocutor eram as câmaras municipais do país inteiro. Ainda hoje, há muitas câmaras municipais no país onde não há um informático residente, digamos assim. Não há um trabalhador informático, há um parque informático já razoável, mas se algum computador não arranca, vai-se ali à loja da informática lá da terra, que vende os computadores aos cidadãos, para vir alguém dar uma ajudinha. Portanto, o nível de desenvolvimento, o nível de capacidades, o grau de utilização e a sensibilidade são completamente distintos. E nós, por isso, resolvemos mesmo que o cerne dos interlocutores para uma aplicação desta natureza eram os municípios, até porque, estando ela largamente vocacionada, essencialmente para as eleições autárquicas, ela faz tudo, porque as outras são mais simples, mas para as eleições autárquicas são as mais complexas nesta ótica do apuramento, eram aquelas onde o próprio apuramento reside, em cada um dos municípios. Bem, e deixámos um bocado de parte a questão de descer tão longe como as freguesias. Aliás, também já tínhamos uma experiência piloto que foi abandonada, que até agora ainda não testámos, de uma aplicação offline a funcionar na própria mesa, já para recolher dados e até gerar a ata do apuramento local em automático. Também fizemos isso, mas nunca foi testado. Pensámos, até para a informação depois bater seta quando se desenvolvesse tudo. O que é que nos aconteceu? Aconteceu-nos que nos foram pedidas várias coisas para as freguesias e nós fizemos. A certa altura foi-nos pedido que a aplicação gerasse qualquer coisa que permitisse às freguesias oferecerem os dados de composição das mesas. E a primeira coisa que fizemos foi pôr a aplicação a gerar as tais folhas de Excel, não é? Para eventualmente serem distribuídas pela Câmara à freguesia e na freguesia, em vez de comunicarem quem tinha sido designado para a composição das mesas num formato qualquer, num ofício, numa lista, preenchiam a folha de Excel e mandavam aquele fecheiro para além do papel. E aquilo já permitia importar diretamente para aqui. Mas depois, como nos disseram ainda mais coisas, até fizemos uma aplicaçãozinha offline, do mesmo estilo destas em C++, uma aplicaçãozinha offline para fornecer às freguesias que é a câmara que quisesse e que tivesse já estrutura montada, tivesse carregados os desdobramentos e até tivesse eventuais membros de mesa carregados de anos anteriores, gera ficheiros com essa informação toda, fornece-as com uma aplicação à freguesia e a freguesia que tenha capacidade para usar, chega lá no dia da reunião, ajeita, metade ou mais são os mesmos do ano passado, escreve os outros que faltam e devolve à Câmara, de tal forma que o ficheiro é importado, como nesta lógica dos resultados. Mas ainda fomos mais longe. Como houve freguesias que diziam a minha Câmara não usa isto e nós queríamos qualquer coisa vocês não têm, nós adaptámos a aplicação e pusemos-la online para descarregar a partir do site. Funcionou em poucos casos. Eu devo ter sido, passo a expressão, um chato, sempre ao dizer que esta aplicação offline, por favor, não façam download disto. Não, isto funciona na PEN. Se puserem isto no ambiente de trabalho, isto não guarda os ficheiros. Pois foi essa a tragédia. Uma série de freguesias usou aquilo e, apesar de estar nas instruções pequeninas de uso que não fizessem download daquilo para o ambiente de trabalho, fizeram. Então passaram o tempo a carregar, a escrever lá os nomes e depois ficaram sem nada. Foi uma pena. Estas coisas são más, porque volta e meia geram resistências muito grandes para utilizações futuras. Pronto, é pena, mas houve uma ou outra que conseguiu fazer. Conseguiu fazer e aquilo gerou uma ata. Claro, como a Câmara não usava a VPN, não herdou os ficheiros. Herdou a ata em papel. Mas se usasse, podia. Portanto, esta é a razão. Vamos lá. Nós não vamos conseguir fazer com que isto chegue, por enquanto. Não vamos conseguir fazer com que isto chegue às freguesias, que seja possível utilizar ainda hoje há freguesias onde não há grande capacidade para usar isto. Embora, lá ver, com o recenseamento eletrónico, não é, já não é o automático, o eletrónico, e a generalização disso, passou a haver pelo menos um computador e uma ligação à internet em cada freguesia do país. E, portanto, a situação hoje já é diferente daquela há 8 anos. Mas daqui até ser possível usar ferramentas mesmo simples destas em todas, é muito difícil, não é? Mas pronto, vamos caminhar para lá. Força.
Já vai aí. Só um bocadinho, só um bocadinho.
São os conselhos que utilizam. Por exemplo, a Câmara de Sintra não utiliza. Mas não utiliza porquê? Há 8 anos eu vim cá, verifiquei que era muito complexo de utilizar, tinha que introduzir linha a linha praticamente tudo, perguntei se havia hipótese de migrar para Excel, disseram que não, que estavam a pensar nisso, mas estavam a pensar não resolver o problema. E então deixámos de utilizar. E eu hoje, este ano, já estou mais bem impressionado e estou a fazer força para que eles utilizem, até porque o TO não dura sempre.
Pois, o nosso objetivo, também lhe posso dizer, era outro, era disponibilizar a aplicação, ainda não sei bem como, mas isto tem que ser num período em que não haja eleições nenhumas para termos tempo para fazer o trabalho, disponibilizá-la no site, aberta, para qualquer pessoa poder experimentar, testar, e ainda não conseguimos fazê-lo. Já demos passos nesse sentido, e eu vou-lhes dizer quais são os passos que demos. A aplicação arrancou, nem sequer manual tinha. No primeiro passo que fizemos foi nos próprios ecrãs, nos próprios menus da aplicação, começar a escrever lá umas explicações simples para dizer o que é que aquilo fazia. Depois, a seguir, conseguimos construir um manual. E, a seguir, conseguimos fazer esta coisa, que já é um avanço, que ainda não está... Agora tem que se pôr a estrutura certa com a da base de dados oficial, que é a zona de testes da aplicação. Isto foi um avanço muito grande, permita qualquer utilizador que lá entre, antes de ter de usar, chegar lá, experimentar as funcionalidades, ver como funciona, ver o que faz, treinar-se, achar que precisa, ou verificar se faz certo. Não é? Experimenta, faz uns cenários, uns truques, a ver se engana a máquina e vê se aquilo faz certo. Não é? Isso é um avanço. Agora, o que nós gostávamos mesmo era de disponibilizar a própria ferramenta para qualquer cidadão poder fazer os cenários que quisesse, com os dados falsos que lá estavam, fazer o que queria, experimentar e verificar se aquilo, se os cálculos estavam certos, porque isso é essencial à transparência do processo. E vamos trabalhar para isso. Não vai ser neste ano, porque em maio já temos outra eleição. Mas depois de maio, talvez se consiga. Pronto. Mais questões ou sugestões que são extremamente úteis? Então ninguém... Ah!
A minha colega está com vergonha. Está aqui a sugerir, quando nós inserimos os membros das mesas, que devia estar ligado ao SIGRE, bastava pôr o número de eleitor, que ele recolhia o nome e a morada. Isso era ótimo.
Está muita gente a rir, mas não é por maldade, é só como sabem, isso não quer dizer que não tivesse sido pensado. Como devem compreender, levanta muitos problemas, desde logo levanta problemas de segurança de informação e de segurança da rede própria da rede própria da base de dados de recenseamento eleitoral e do SIGRE. Quer dizer, essa sim é uma rede segura, de segurança nacional, contém, eventualmente é a base de dados com mais elementos de identificação sobre cada cidadão. Normalmente a base de dados de identificação civil contém muitos, mas não tem todos, etc. Aquilo é o que contém mais, portanto é uma base de dados que deve ser preservada de possíveis ataques. Ligações diretas a essa base de dados exigiam esquemas de segurança idênticos, o que levantava... E reparem, ela funciona, podem dizer, mas funciona até nas freguesias, está bem, mas aquilo está tudo em rede fechada, ninguém lá vai de fora, não é? Se for alguém de fora, é um ataque sério. Levantam-se problemas de harmonizar as coisas também, porque se pode fazer sem aceder lá. Esse, de facto, é um objetivo, que ainda, embora longínquo, ainda se mantém, a de possibilitar que se importem de alguma forma, nem que seja por exportação de um lado e então do outro, dados que permitiam reduzir todo este trabalho, desde que eu, por exemplo, na composição das mesas, as pessoas são praticamente, necessariamente, recenseados naquela freguesia. Portanto, não custava nada, com o número de eleitor, o nome só para verificação, sacavam-se os dados todos, não é?
As câmaras já têm acesso ao SIGRE, mas limitado, não é? Morada e número de eleitor. Pois. Era só ter acesso também à morada, porque as câmaras têm uma password do SIGRE, onde têm acesso ao nome.
Claro.
Nome e número de eleitora.
Claro.
Ouvi aí, não. Não, nome e número de eleitora. Era só termos mais um acesso, que às vezes é muito difícil conseguirmos as direções.
É uma questão que vamos discutir com o administrador da base de dados, que esteve aqui de manhã. E que levanta outros problemas, que é o de nós harmonizarmos, e eles próprios também. Por exemplo, imaginemos que nós conseguimos fazer isto tudo sem haver intrusão entre as duas aplicações, ou os dois sistemas. O que é que temos de garantir? Temos que garantir que do lado de lá há a vontade, a possibilidade e os meios para, por barato que seja, desenvolver as ferramentas necessárias para fazer, para extrair aqueles dados e os apresentar numa estrutura que do lado de cá possa ser importada. Estão a ver? Portanto, temos que harmonizar e, como sabem, estas coisas são sempre muito complicadas. Por outro lado, também... eventualmente, para fazer operações desta natureza, temos que discutir muito profundamente, ou então socorremos de autorizações próprias da Comissão Nacional de Proteção de Dados. É verdade que o recenseamento eleitoral existe para as operações eleitorais, mas também é verdade que ele existe para a identificação, para a garantia de direito, de capacidade eleitoral ativa passiva que lhe está ligada, de cada cidadão, e não para que os dados sejam usados para outro fim, não é? E aqui, embora seja no processo eleitoral, estávamos a distorcer a utilização dos dados. E, portanto, isto são sempre problemas delicados. É verdade que essa sugestão não está esquecida, eventualmente, se houver possibilidade, é uma forma de reduzir brutalmente o trabalho que se faz. Mesmo com os candidatos, embora com os candidatos seja bastante mais difícil. Nas autárquicas há uma grande percentagem de candidatos locais, nas outras não, a generalidade dos candidatos vai de onde calha, não está necessariamente recenseado onde se está a carregar a lista, não é? Mas também nas outras normalmente carregamos nós as listas aqui e não há grandes problemas. É que escrever o número de eleitor e escolher uma freguesia, escrever o nome completo para a pessoa já é uma diferença grande. Além disso, ainda escrever a morada, escrever não sei o que é preciso, ainda é pior. Pronto. Está bem. Mais sugestões? E críticas? Eu disse sugestões porque era aquilo que dava mais jeito. Estavam aqui a mostrar a tal aplicação Zita offline, é? Para as freguesias. A tal que foi disponibilizada às freguesias e que depois, quando puseram aquilo no ambiente de trabalho, não funcionou. Coitados. Pois é, será que não tinha mesas? Porque ainda não estava. Na base de dados de teste não tinha mesa. Não é? Este é mesmo para usar as freguesias lá sem passar pela Câmara. Pronto, a melhor solução para isto, num futuro processo eleitoral, é mesmo a partir da VPN, onde há freguesias com capacidade de uso, e não tem. Reparem, quando foi uma Câmara que nos pediu para desenvolver isto. E que depois mudou a direção e mudaram as opiniões. E então, a senhora que passou a gerir aquilo, também era uma senhora antes, não era por ser senhora, dizia assim, então mas o que é que interessa se eu não consigo obter isto tudo das câmaras todas, das freguesias todas? Eu dizia, moça, se você tem uma freguesia com 30 mil eleitores e, portanto, 30 ou 31 mesas, em que lhe carrega essa freguesia, porque até tem mais capacidade, tem funcionários, tem não sei o quê, lhe carrega os 5 nomes de cada uma das 30 mesas e, portanto, vai ter 150 nomes carregados, bem, são menos 150 que você tem que escrever. Quer dizer, isto aqui, um, vale sempre a pena. Até pelo o trabalho que dá é quase nenhum, não é? Portanto, para a próxima eleição, quem usar isto, se tiver cá os nomes de quem compõe as mesas, usa, manda para as freguesias que acham ou que queiram usar a aplicação, manda-lhe isto com os ficheiros atuais, carregados, eles chegam lá, apagam os que não ficam nas mesas, deixam os que estão, mudam-lhes o cargo, não custa nada, porque às vezes um era presidente e passou a escrutinador, o outro não sei quê, e acrescentam os que forem de acrescentar, que é muito menos trabalho. Devolvem um ficheiro que é importado diretamente pela aplicação. Pronto, melhor que isto. Pá, só metade das freguesias é que fizeram isto. Paciência, se fossem todas era melhor, mas metade já é algumas, não é? Pronto, é menos trabalho e menos pressão. Pronto. Mais questões, mais... Se está tudo bem, resta-me, primeiro, agradecer-lhes a vossa vinda mais uma vez e a vossa paciência, porque é preciso alguma paciência para estar aqui a ouvir isto, e desejar-lhes um bom regresso aos vossos postos de trabalho normais, às vossas terras, e esperar que, se decidirem utilizar esta aplicação, que tudo corra bem, já sabem, qualquer dificuldade, qualquer problema, contactam com os nossos serviços. São muito pequeninos, mas costumam esforçar-se, é bom dizer isto. São pequeninos, pequeninos. Há bocado o Dr. Miguel dizia que era de facto uma coisa com poucos recursos. É bom dizer que são 10 pessoas, são só 10 pessoas, incluindo tudo, uma pessoa que funciona, telefonista, expediente geral, o que quer que seja. Outra é motorista, carrega bases de dados, faz não sei o quê. Três juristas, dois informáticos que estão aqui, um jurista, outros dois, um chefe e dois administrativos, uma está ali, o outro esteve cá de manhã ali a receber-vos e não temos mais nada nem mais ninguém. Mas com isto tentaremos de certeza dar resposta a todas as vossas necessidades e preocupações. Se não pudermos, vamos poder mesmo, porque arranjamos maneira de poder. Tem sido sempre possível. Muito obrigado a todos. Um bom regresso e um bom trabalho, e que isto vos tenha sido útil.